para as empresas, o risco para os trabalhadores. Senhor Ministro, eu quero lhe falar também daquilo, na ótica do crescimento, que é o contexto de custos empresariais. Eu vejo que neste documento fala e menciona o sistema judicial. Vejo que neste documento fala e menciona naquilo que são os processos de licenciamento. Mas, se eles não forem efetivamente executados, estes custos de contexto serão um grave problema para as empresas. E adiciona-se um que eu não vejo aqui refletido, que é a excessiva informação empresarial que os empresários têm que prestar, onde um contabilista é praticamente um funcionário das finanças e que todos estes custos combinados fazem com que se pague menos salários, fazem com que as empresas tenham menos meios disponíveis. E, Sr. Ministro, isto são reformas que são fáceis de fazer, são reformas que são baratas, por assim dizer, e têm alto retorno. Portanto, eu acho que elas têm que ser prioritárias. Sr. Ministro, deixe-me falar também daquilo que são as empresas que neste momento estão a operar. Até mesmo aquelas que não recorreram ao layoff, que estão a vender. E nesse contexto, elas são fundamentais e dentro delas há muitas empresas exportadoras. Deixe-me dizer que, no que diz respeito à exportação, nesta década nós tivemos os craques da economia a fazerem com que as exportações crescessem de 33% para 40%, para 30% para 43% do PIB, Sr. Ministro. E, portanto, temos que impulsioná-las. E nos seguros de crédito com garantia do Estado, nós temos que olhar para o mercado da União Europeia. Neste documento, o Sr. Ministro fala apenas dos mercados fora da União Europeia. Nós temos 70% daquilo que é a produção de bens do nosso país a ser vendido para a Europa dos 28 na União Europeia. Eu pergunto-lhe se vamos ou não poder incluir a União Europeia nos seguros de crédito do Estado com garantia do Estado, porque é fundamental para apoiar as empresas que têm esta atividade virada para este território. Sr. Ministro, a liquidez, o apoio à economia e na forma de fundo perdido. Se nós recuperarmos as palavras do Ministro da Economia em que um fundo perdido hoje são impostos da manhã, eu diria que não podia haver mais contradição com aquilo que eu ouço falar do Sr. Primeiro-Ministro António Costa quando vai a Bruxelas e pede fundo perdido para Portugal. Parece que o Governo quer que as empresas, que as famílias se endividem e o Governo não se pode endividar. E, portanto, vamos falar uma única voz. Nós precisamos, efetivamente, que o Fundo de Recuperação vindo da Europa, que o dinheiro que nós podemos ter para apoiar a nossa economia possa vir a fundo perdido. Sr. Ministro, e que seja rápido, e que seja célere. A falta de liquidez hoje será um problema maior amanhã. A falta de liquidez hoje poderá fazer com que os trabalhadores, poderá fazer com que as empresas, quando a economia abrir, eles não tenham capacidade de abrir portas. Portanto, se o senhor Ministro está à espera que esse dinheiro, que esse apoio, seja por via do Conselho Europeu e daquilo que vai ser discutido no Conselho Europeu, quando é que acha que vai cá chegar? Vai chegar a tempo? Acha que vamos ter esses instrumentos? Senhor Ministro, o tempo é precioso. Os craques da economia, os verdadeiros craques, não podem esperar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ultrapassou largamente o tempo, mas como desconta no grupo parlamentar, não tem problema. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do PS, Miguel Costa Matos. Faz favor.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, depois de 3 anos de convergência, deparamos-nos agora com um tempo excepcional. Em breve, esta Assembleia apreciará um orçamento suplementar e as particularidades deste Programa de Estabilidade e deste Programa Nacional de Reformas são fundamentais para, sem gerar ruído, afirmar as grandes linhas políticas de prioridade e combate à crise. Este é um Programa de Estabilidade e de Reformas que faz as previsões possíveis, num contexto de incerteza, mas que, no essencial, nos fala das medidas que, em boa hora, protegeram o emprego e o rendimento. Por com tantos portugueses a verem a sua vida em suspenso, este revela-se um programa de verdadeira estabilidade e de reformas justas nas várias camadas de segurança que dá às famílias e às empresas. Se é justo reconhecer a enorme resiliência e versatilidade inovadora das nossas empresas, é também necessário e justo um compromisso com as micro, pequenas e médias empresas nas quais se organiza tanto da nossa vida em comunidade. Saudamos este programa porque tem bem presente o custo social que teria se falhássemos alguns destes compromissos, mas também porque se dá a prioridade certa ao investimento público, à descarbonização e ao combate às desigualdades, ao reforço do Estado Social, que foi determinante para o sucesso dos países na luta contra esta pandemia. Senhor Presidente, pergunto então quais seriam as consequências se alguns que aqui recusam as políticas contracíclicas pudessem ter o seu caminho. Se em vez de termos um programa de estabilidade social, de fomento económico e ação climática, teríamos um regresso aos programas de instabilidade, da austeridade, da privatização e da imigração. Senhor Presidente, Senhor Ministro, segundo o reputado think tank Bruegel, em 10 países europeus analisados, Portugal é o segundo que tem maior estímulo fiscal e o terceiro que mais adia impostos. Pergunto, pois, quando a oposição nos fala de medidas já tomadas e nos distrai com o novo banco, é tudo dor de cotovelo?
Muito obrigado, Senhor Deputado. Tem agora a palavra o Senhor Deputado do PAN, André Silva. Por favor.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, no programa de estabilidade, o Governo refere a atribuição de 226 milhões e 500 mil euros para um programa de digitalização referente a equipamentos e apoio ao teletrabalho e teleeducação. O PAN considera positiva a previsão desta verba, tendo em conta que, segundo o Instituto Nacional de Estatística, só no ensino básico pelo menos 50 mil alunos não têm acesso a computador ou a internet, e esta verba permite-nos começar a colmatar esta falha. Contudo, é preciso aqui lembrar que para se fazer uma transição digital séria na educação é necessário também, entre outras coisas, assegurar uma uniformização do software de gestão das escolas, já que cada uma usa aplicações diferentes, garantir o acesso remoto a essas aplicações, garantir sistemas de segurança eficazes contra ataques cibernéticos, já que a crise sanitária aumentou grandemente estes ataques, assegurar uma renovação do parque das máquinas existentes, que é completamente obsoleto, e ainda assegurar uma formação, tendo em vista a necessidade de adaptação de métodos de ensino a esta transição digital. E relativamente a esta questão, gostava de lhe deixar duas perguntas. A primeira, se nos poderá dar mais pormenores sobre o que está realmente em causa neste programa de digitalização na educação e em que medida e com que ordem de prioridades todas estas medidas que referi estarão inseridas. E, em segundo lugar, e em que medida é que envolverá o Governo, as áreas metropolitanas e as comunidades intermunicipais e as autarquias locais neste processo? Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para dar um pedido de esclarecimento pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado Duarte Alves. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro do Planeamento, o que se tem passado nos últimos dois meses tem revelado que nem numa situação de pandemia com graves impactos económicos como a que estamos a viver, a União Europeia consegue disfarçar a sua natureza, que é tudo menos um projeto de solidariedade. A única resposta concreta da União Europeia e da Zona Euro continua a ser empurrar os Estados para mais endividamento, que depois será sujeito às mesmas regras e aos mesmos constrangimentos que levaram no passado aos PEC e aos programas da Troika que os portugueses conhecem de má memória. Perante isto, perante este autêntico falhanço das instituições do euro e da União Europeia, o Governo insiste em sujeitar as opções do país ao chamado visto prévio de Bruxelas, apresentando estes dois atos de submissão, que são o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas. Pergunto-lhe, Sr. Ministro, se não acha que a exigência destes programas, quando estamos no meio de uma situação sem precedentes, que exige que cada país tome opções quanto ao seu futuro, é uma prova da inamovível burocracia e ortodoxia burocrática da União Europeia e das suas instituições e do seu total desfasamento daquilo que são as necessidades dos Estados e dos povos da Europa? E porquê é que não se conhece o documento com as orientações da Comissão Europeia para a elaboração dos programas de estabilidade? É confidencial? Chega a este ponto o afastamento da burocracia europeia em relação aos cidadãos? Senhor Ministro, o que é facto é que o Governo decidiu entregar estes programas, embora sem se comprometer com cenários macroeconómicos, transformando estes documentos num presta-contas das medidas já tomadas no âmbito da Covid-19. Fala-se da competitividade nestes programas, mas como é que podemos querer ser competitivos se os apoios à economia em Portugal são baixíssimos ao pé dos apoios que existem noutros Estados? Somos o quinto país com menores apoios. A Alemanha, em percentagem do orçamento, tem três vezes mais verbas do que Portugal para apoiar a sua economia. Continuamos a não ter medidas que cheguem ao nosso tecido empresarial, que é constituído essencialmente por micro, pequenas e médias empresas. Pergunto-lhe se não considera que o que está em marcha é não a convergência de que falou na sua intervenção, mas sim uma acentuação da divergência e das desigualdades entre Estados-membros. E se acha que devemos ficar à espera das soluções da União Europeia que nos caiam dos céus, ou se, pelo contrário, precisamos de, independentemente da União Europeia ou apesar dela, responder aos problemas nacionais e às exigências que se colocam na resposta à Covid-19, seja no reforço do SNS, na recuperação do investimento público, da produção nacional, do emprego e dos rendimentos essenciais para alavancar a economia nacional. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, através da Sra. Deputada Isabel Pires. Por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr. Ministro, a pandemia provocada pela doença Covid-19 afetou em grande medida a saúde pública numa crise sanitária com dimensões nunca antes vista no nosso tempo de vida, mas também afeta já a vida social, a vida económica, um pouco por todo o mundo, e Portugal não é exceção, e as previsões apontam para uma queda abrupta e severa da atividade económica para os próximos meses, com um impacto absolutamente transversal em todos os setores de atividade. E por isso os documentos também hoje aqui discutidos, no momento atual, não podem, obviamente, descurar o contexto extremamente difícil onde eles são apresentados, e por isso mesmo as respostas também têm que ser muito diferentes a esta crise. E dissemos-lo já em várias ocasiões, as receitas do passado não podem de maneira nenhuma valer para esta crise. E não podem porque são baseadas em austeridade e tiveram já resultados comprovadamente desastrosos. E por mais que muitos dos que hoje clamam contra a austeridade a terem implementado alguns anos atrás, são precisas garantias e propostas concretas que vão de que as soluções não irão, de facto, nesse sentido. E desse ponto de vista, a dimensão europeia da resposta à crise tem um papel fundamental, tanto para o bem como para o mal, tudo dependerá das escolhas políticas que sejam feitas a partir de agora. E por isso gostava de lhe perguntar uma questão, de lhe colocar uma questão sobre os fundos comunitários e como é que o Governo prevê operar a revisão dos fundos num contexto de pandemia. Sabemos que o investimento público vai ser uma peça essencial para a recuperação económica, pelo que as prioridades devem ser muito bem definidas e devem responder a necessidades muito concretas das populações neste momento, como seja a saúde, a mobilidade, mas também a manutenção do combate às alterações climáticas. E não é demais lembrar os debates que se tiveram não há tanto tempo quanto isso, porque a Comissão Europeia escolheu cortar nos fundos da coesão ou da agricultura, por exemplo. E essa opção não é mais viável e não seria, e seria incompreensível para toda a gente. O próximo quadro financeiro plurianual tem que ser repensado desde já e tem que ter em conta as necessidades urgentes decorrentes desta crise pandémica. E por isso pergunto também o que é que vai o Governo defender nesta matéria, se vai defender o aumento dos fundos de coesão e de agricultura, vai defender apoios diretos para auxiliar a economia, especificamente para as pequenas e médias empresas. E outra questão que tinha para lhe colocar tem a ver com o mecanismo SURE. O Sr. Ministro já referiu várias vezes que este mecanismo seria importante para financiar medidas de proteção de emprego, a medida do layoff, entre outras, e tem sido um mecanismo muito falado por vários governantes, mas já percebemos que, à semelhança de outras supostas soluções que têm chegado da Comissão Europeia, poderá nem sequer chegar a tempo de responder agora aos problemas. Aliás, o próprio Sr. Ministro o admitiu no dia 12 de maio, há dois dias, dizendo que as verbas deste programa só deveriam estar disponíveis em setembro e mesmo isso poderá não ser certo. E este mecanismo tem um problema adicional do nosso ponto de vista, é que os apoios serão concedidos através de empréstimos aos Estados-membros, diz-se em condições favoráveis, mas aquilo que significa é mais dívida a acumular. E isso parece-nos que não tem nada a ver com a pertença solidariedade europeia que tanto tem sido falado, o Sr. Ministro aqui referiu exatamente a solidariedade europeia, mas as propostas que estão a ser apresentadas têm como base dar com uma mão para tirar com a outra. E, portanto, pergunto-lhe se não considera o Governo pugnar por programas e mecanismos de apoio que sejam baseados em apoios diretos, já que há capacidade para o fazer. O que não há, e o não tem havido, é coragem política, opção política, e daí lhe pergunto qual é que vai ser a opção deste Governo relativamente a isso.
Obrigado, Sra. Deputada. Para um último pedido de esclarecimento, é a palavra ao Sr. Deputado Nuno Fazenda, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado. Portugal registrou nos últimos 4 anos um crescimento acima da média da União Europeia, tendo alcançado resultados históricos no investimento e nas exportações. E esses resultados devem-se às empresas, às instituições, mas também a políticas públicas adequadas e ao apoio dos fundos comunitários. Entretanto, por força da Covid-19, a